Nesse tempo nós vamos estar refletindo na ministração da palavra de Deus e o título dessa mensagem é A Saga de uma Família. E nós estamos iniciando hoje uma série, ou melhor dizendo, uma minissérie, uma vez que ela estará restrita aos domingos no mês de maio. E o título dessa série é Redenção Familiar. E nessa, nós focaremos em dar um ar de atualidade para problemas que eles se mostram antigos, a fim de que com a própria jornada nós possamos vivenciar redenção no seio familiar. O livro que nós faremos essa jornada é o livro de Ruth, um livro muito pequenininho, 4 capítulos, mas com um conteúdo extraordinário. Um livro que nós vemos uma linda história de amor, uma linda história que mostra justamente a nossa história junto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o livro de Ruth, ele é situado nos dias sombrios dos juízes. Provavelmente ele foi composto nos dias de Davi. Ele aconteceu nos dias dos juízes, mas provavelmente ele foi composto, ele foi escrito nos dias de Davi. E por que disso? Justamente por conta da genealogia, porque ele encerra esse livro falando lá da genealogia, apresentando Davi. E durante os dias de juízes, que foi um longo período que tudo isso aconteceu, então eles passaram por muitas situações adversas, mas nos dias de Davi foi composto, é o que os comentaristas vão sustentar acerca disso, esse livro, o livro de Ruth. E nós não podemos afirmar com exatidão quem é o autor do livro de Ruth. Mas o que fica claro nesse livro de Ruth é que ele é composto por um exímio narrador. E nós vemos muito ali de uma linda história sendo contada. E essa é uma história de um drama familiar. Contudo, o que nós vamos poder observar ao longo dessa série é que o personagem principal, que por meio de uma trama de incidentes, de decisões erradas, por falta de confiança em Deus por parte dessa família, é o Senhor que vai escrevendo a sua história, a história da redenção. E baseado nessa breve introdução, eu quero te convidar a ler nesse primeiro momento comigo, Ruth 1, versículos 1 a 5. E diz assim a palavra do Senhor: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e com seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Amém. E hoje nós vamos discorrer essa mensagem em 3 pontos. E o primeiro deles é a ação. O livro, ele tem o seu início em uma crise. E crise, convenhamos, é algo que nós conhecemos muito bem. Seja ela de ordem familiar ou social, eu acredito que todos já enfrentamos crises e pode ser que hoje mesmo alguns de nós estejamos enfrentando essas tais crises. E no contexto nacional, nós vivemos muita tensão política, e isso não é de hoje. Cada dia mais difícil as coisas, o nosso dinheiro que não vale nada, e nós nos damos conta disso, por exemplo, quando nós vamos no supermercado pegar algumas poucas coisas e nós saímos de lá com uma grande conta. O dinheiro não está mais rendendo como já rendeu outrora. O preço das coisas que está absurdo, absurdo. E com isso, o que, que acontece? Aumenta a maldade, a criminalidade e cresce, muitas vezes, o apetite convidando as pessoas para serem justiceiras. E não são poucas que querem, sim, fazer justiça com as próprias mãos ou com a própria voz, porque opinião é o que todos têm. E basta um celular e uma rede social que a gente faz um estrago daqueles com as nossas opiniões. O ódio presente entre as pessoas e as suas opiniões, uma sociedade que forma seres humanos da pior espécie possível. E no meio disso tudo, quem está? Se encontram as famílias, que vêm e vão para a vida, que saem, se doam e depois retornam para suas casas e vão lidar com essas marcas que elas são impressas na vida cotidiana de coisas opostas a Deus em cada um dos membros familiares. E a gente vai lidar com todo esse estrago que a vida causa em nós. Marcas essas que afetam muitas vezes o convívio familiar e aquilo que poderia ser uma vida equilibrada e saudável que diante de Deus lhe presta devoção. Então nós percebemos que com essa narrativa, nós estamos em crise. Nós estamos em crise. Queridos, fato é que nós vivemos tempos instáveis desde a queda, desde que os nossos pais Adão e Eva comeram daquele fruto. Dali para frente não houve um ano sequer em que nós não vivenciamos crises, talvez em ordens maiores ou menores, mas a crise sempre esteve presente. Mas vamos entender melhor um pouquinho a crise dessa família que eles estavam vivenciando. No período de juízes, que se dá desde a morte de Josué até a coroação do primeiro rei de Israel, que foi Saul, esse período ele durou aproximadamente 350 anos e está situado, para a gente saber, entre 1.000 a 1.200 anos antes de Cristo. E as coisas ali eram um tanto difíceis entre os israelitas, e uma marca que aparece no livro de Juízes, está lá em 17:6, assim também como no seu encerramento lá em 21:25, é o seguinte que aparece ali desse jeitinho escrito: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. E essa era a marca no período dos juízes. Período esse em que o povo de Israel repetidamente se afastava de Deus, caía em idolatria, era oprimido por nações inimigas, e nesse período o povo ficou alternando a sua vida, oscilando entre a rebeldia contra Deus e o retorno, a volta para Deus. E o povo ficou oscilando. E até mesmo é de se questionar esse retorno para Deus, porque parece que eles só buscavam a Deus, e isso era um tanto superficial, quando eles estavam muito angustiados e oprimidos. Mas assim que as coisas melhoravam um pouquinho, eles voltavam de novo e afundavam o pé no pecado. E isso parece que a gente está enxergando muito do nosso tempo, né? Muito da vida do tempo presente. Em Deuteronômio 28, nos apresenta ali as bênçãos de Deus sobre Israel em caso de obediência e as maldições em caso de desobediência. E muito do que nós vemos nesse período, quem sabe pode ser entendido como um juízo de Deus por conta da rebeldia do povo. Porque se a gente ler o que está dizendo ali, na parte que Deus pesaria a mão sobre o povo em caso de desobediência, parece que a gente está vendo o retrato da forma como eles estavam vivendo nesse exato momento. Fome, ventres secos, e parece que é exatamente o que a gente está vendo nesse sentido. O texto vai falar que eles partem de Belém. Não é Belém do Pará, tá? Não foi aqui que Jesus nasceu, como muita gente diz. É o Belém lá, que é Beit Lechem, que é casa do pão. E esse é o significado de Belém. E houve um tempo em que o nome da cidade era apenas uma propaganda enganosa. Uma promessa vazia. Uma negação da sua realidade. Houve um dia em que os fornos de Belém ficaram frios e cobertos de cinza. E as prateleiras ficaram vazias. Nas casas não havia mais pão. E as pessoas começaram a passar fome. E quando a fome chegou lá em Belém, Elimeleque, Noemi, Malon e Quilion abandonaram a pequenina cidade. Eles colocaram o pé na estrada em fuga, em vez de escolher o caminho do enfrentamento. Eles saíram movidos pela visão humana e não guiados pela fé. Não foi Deus que falou para eles, ó, pega a tua família, as suas coisas, a tua malinha e vai para a terra que eu te mostrarei. Não foi Deus que falou isso. Pela visão humana, eles resolveram, eles escolheram fazer assim. Se você pegar um mapa para poder observar, o que separava Belém de Moabe, a terra para onde eles foram, o que tinha no meio? O Mar Morto. É o Mar Morto que separava Belém de Moabe. E isso era apenas um presságio do que esperava por eles do outro lado. Quem sabe, Elimeleque ele avistou ao longe e viu um campo mais verde. Assim como Ló, lembra de Ló? Da história dele, quando ele vai se separar do seu tio, e aí ele olha para um lado, ele vê que ali, opa, ali parece que está mais bonito. E é para lá que ele vai? E pode ser que isso foi a vista de Elimeleque escolhendo ir para Moabe. E foi assim. E assim entendendo que aquilo seria o melhor para ele e para a sua família. E falando de Ló, pois é de lá mesmo que surge Moabe. Lá em Gênesis 19, lá vai contar uma história que é um tanto estranha. A gente olha e não vê nada de fé, nada bonito naquela história. O que acontece ali? As filhas de Ló vão lá e deixam o pai bêbado, literalmente bêbado. E o que elas vão fazer logo na sequência, querendo continuar a descendência? Elas vão ter relações sexuais com o pai. E as duas ficam grávidas e a mais velha, ela dá o nome para o filho de Moabe. Moabe, que se tornou o pai dos moabitas. E isso está lá em Gênesis 19:37. Então é daí que surge Moabe. E quando o povo estava indo em direção à terra prometida, se você ler também lá em Números, de 22 a 25, lá você vai encontrar também esses moabitas que eram sempre uma pedra no sapato, sempre dificultando a vida do povo de Israel. E lá em Números 22 a 25, você vai encontrar a história de Balaão. Os moabitas contrataram Balaão para poder ir lá e falar coisas ruins para o povo de Israel, para amaldiçoar Israel. Mas não funcionou. Funcionou ao contrário. Ele ia lá para tentar abrir a boca para falar coisas contra Israel e ele só conseguia abençoar Israel. E foi assim que aconteceu nessa história com os moabitas. Aí quando eles perceberam que o plano não deu certo, vamos para o plano B. O que eles fizeram? Eles mandaram as mulheres moabitas seduzirem vários homens israelitas. E aí deu certo o plano deles. E os corações daqueles homens seduzidos se voltaram contra o Senhor, e eles se tornaram adoradores de Baal Peor. E isso acendeu a ira do Senhor contra o povo de Israel. E por conta desse episódio, ali, resultou na morte de 24 mil pessoas. Então, eu estou contando isso só para vocês entenderem um pouquinho quem que eram esses moabitas, quem que era Moabe e para onde que Elimeleque pega a família dele, pega Maliacu e fala, vamos para lá porque é ali que está a vida. Amados, Elimeleque ele fugiu diante da escassez. E acontece que a solução não é fugir da crise, é enfrentar a crise, é vencer a crise. E essa é a solução. A crise, ela revela quem nós somos e em quem nós confiamos. E a crise revela isso. Muitas vezes, pessoas saem da casa do pão em busca de outro pão. E ao invés da devoção a Deus, elas se pegam em uma devoção particular, cultuando a si mesmas. Ah, eu quero viver o melhor para mim. E muitas vezes sem a direção de Deus. A solução não é e nunca foi fugir da crise. A solução sempre foi, e é a melhor, enfrentar a crise na dependência de Deus. Confiar no Deus que está conosco. Confiar no Deus que pode todas as coisas. Por que será que às vezes nós tomamos a solução dos problemas da vida em nossas mãos? Como se fôssemos Deus? Porque muitas vezes é assim que a gente age. Por que você está fazendo isso? Ah, porque eu quero. Só que é uma decisão que impacta toda a sua família. E nem sempre nós temos a noção e um coração disposto a buscar em Deus orientação para dar um passo como esse. Por que que você fez? Ah, porque eu quis. Agindo como Deus, tomando o lugar de Deus. Fato é que no tempo do fast food, não temos tempo para perder. Queremos tudo muito rápido, damos o nosso jeito, não sabemos esperar em Deus. E essa é uma grande verdade. A ansiedade é o mal do século, vimos muito disso na mensagem do domingo passado. O desespero, ele leva muitas pessoas a fazerem as coisas do próprio jeito delas e até cometerem absurdos, como por exemplo um casal que não pode conceber e que planeja roubar uma criança. E talvez você já escutou alguma história desse tipo. Ou algum casal que, por não conseguir conceber, ele fica sabendo que lá no Nordeste, as pessoas, por conta da pobreza, da dificuldade, vendem os seus filhos. E eu já ouvi também histórias desse tipo. E vão para lá, porque o processo de adoção, aqui onde nós estamos, é muito demorado, custa muito para essas coisas acontecerem, então eu vou resolver isso, eu vou lá, eu compro uma criança dessa, dou dinheiro para a própria mãe que está vendendo o seu filho, que com esse dinheiro ela vai conseguir dar sustento, pão dentro de casa para essa família por X tempo, e eu volto dali resolvendo o meu problema. Ou como um moço ou uma moça que planeja casar e só falta algo, o companheiro, a companheira. E não encontrando na igreja, o que que faz? Ah, eu vou viver um casamento evangelístico. Eu vou arrumar um namorado lá fora, uma namorada lá fora, e depois eu vou ficar pedindo a Deus para que converta o coração desse, como se Deus prometeu alguma coisa do tipo. Não está acontecendo, deixa eu dar um jeitinho. Deixa eu forçar a situação. Ou como muitos casais, que insatisfeitos com a relação, achando que a relação não está mais apimentada como foi outrora, aí vão viver uma aventura em busca de um caso extraconjugal. ou jovens que não decidem mais, ou melhor, decidem que não vão mais seguir o que os pais orientam, que vão viver por eles mesmos, que os pais não sabem de nada, sabe? Não sabem de nada. Acontece que moram junto dos pais, dependem financeiramente dos pais, e qualquer dorzinha de barriga que der, é para os pais que vão recorrer. Mas eu já sou dono do meu próprio nariz. Eu mando na minha vida. E muitas vezes é aqueles revolucionários de iPhone. Sabe, o mundo está todo errado, está todo mundo errado. Eu que sei o que é certo. Mas muitas vezes dependem dos pais. Queridos, fato é que muitas vezes passamos situações difíceis e escolhemos, muitas vezes, o caminho da reação pecaminosa ao invés da orientação vinda do Senhor. As situações difíceis exigem fé da nossa parte. Nós precisamos buscar o Senhor e nele esperar. Não está acontecendo, nós não precisamos dar um jeitinho para acontecer. Não é assim que as coisas acontecem. A Bíblia está repleta de casos de pessoas que tentaram dar um jeitinho para acontecer e deu tudo errado. Lembra lá daquele que não podia ter filho e aí escuta o conselho da própria esposa e arruma um problema que vem até os nossos dias? Esse é o filho da promessa? Não, não é esse o filho da promessa? Está tentando dar um jeitinho para as coisas acontecerem. Ou então, se a gente pensar o próprio Judas, que alguns vão se colocar como defensores de Judas, né? Ah, Judas nem tinha toda essa maldade. Ele só colocou Jesus na fogueira, dando um jeitinho para as coisas acontecerem. Jesus estava demorando muito para assumir esse reinado. Então vamos colocar Jesus na fogueira, dar um jeitinho para as coisas acontecerem. O segundo ponto que eu destaco nessa mensagem é a consequência. Nós temos que entender que esse migrar para uma nova terra, não tem ali alguém que vai simplesmente trabalhar num lugar, como muitos de nós fazemos. Nós conhecemos casos, e pode ser que tenha até alguém aqui no nosso meio, que tem que ir para um outro lugar porque não tem trabalho onde está. Ou tem gente que está aqui hoje, nós conhecemos alguns, que a família está longe, mas ele veio para cá para trabalhar. Não é disso que o texto está dizendo, a gente tem que entender muito bem. Não é como uma família que resolve se mudar para uma outra nação, como alguém, por exemplo, que se refugia num país porque está fugindo da guerra. Não é nada disso que o texto está dizendo. Então vamos compreender melhor o que o texto ele se propõe a tratar nesse caso. Porque, para piorar, queridos, essa decisão de Elimeleque, ela revela um descaso com a verdadeira adoração. A gente tem que entender que o tempo que nós vivemos e o tempo que eles viviam eram tempos completamente diferentes. Completamente diferentes. A Bíblia ela tem uma construção que ela acontece para chegar onde nós estamos. A gente tem que entender, muitas vezes, que aqueles que viveram antes de Jesus, eles viveram, e a salvação sempre foi em Cristo Jesus. Aqueles que viveram antes na esperança, na expectativa do Messias que viria. Nós que vivemos nesse tempo, olhando para trás no Messias que já veio. Mas a salvação sempre foi em Cristo. E os tempos que nós vivemos e eles viveram eram tempos completamente diferentes. Eles viviam num período em que a adoração não é como acontece hoje. Ah, eu estou viajando, eu estou no quarto do hotel, eu estou lá na minha casa e onde tiver eu vou adorar. Não é assim que as coisas aconteciam. A gente tem que lembrar até daquele episódio da samaritana junto com Jesus, que ela fala assim, ah, nos ensinaram que é ali que a gente deve adorar, mas onde é que a gente deve adorar? Então ali Jesus está trazendo um novo significado de toda essa situação. Até ali, antes disso, era diferente. Era diferente. A adoração e o ensino da lei estavam conectados com aquele pequeno pedaço de terra. Então era ali que eles viviam a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, o local da adoração. Era assim naquele período. E o que Elimeleque está fazendo quando ele pega a família dele e leva para uma terra gentia, para uma terra estranha? Ele está tirando a família dele do serviço e da devoção a Deus. E é isso que ele está fazendo. Não é como nós vivemos nesse tempo, que você vai num país, vai em outro país, vai num estado, vai em outro estado, você vai encontrar igreja. Ah, uma igreja batista. Às vezes não tem naquela cidade específica, mas tem na cidade do lado. Não é como nós vivemos hoje. Naquele período, a adoração, ela estava conectada a um lugar, conectada a uma região, e era totalmente diferente. E Elimeleque, ele estava privando a sua família de uma vida cultica. E de igual maneira, querido, muitos de nós já tivemos e outros terão oportunidades para irmos até outros estados ou países, quem sabe trabalhar, quem sabe estudar, por conta de uma promoção no trabalho, ou de um novo trabalho, ou de um tempo de estudos, vai passar a fazer um intercâmbio, morar um tempo fora, e muitos de nós talvez já tiveram ou terão oportunidades como essas. Mas acontece que quando surge uma oportunidade, talvez alguns terão como prioridade saber se esse lugar tem uma praia ou não. Você já viu isso? A pessoa vai mudar. Puxa vida, para onde que eu vou? Porque eu não escolhi estar onde eu estou hoje. Eu nasci aqui. Agora eu vou mudar. Então deixa eu fazer um levantamento geográfico e ver para que lugar que eu vou indo. Lá tem praia? Ah, tem, está perto, 20 minutos está na praia. Pô, então ali é um bom lugar. Então talvez alguns vão colocar isso como uma prioridade. Talvez uma outra prioridade que vai aparecer no topo da lista é: ali tem boas escolas? Ah, tem boas escolas, eu tenho filhos, então eles precisam estudar. Ali tem hospital próximo? Ah, tem hospital, o meu plano de saúde, inclusive, ele atende aquele hospital, está servido ali de hospitais, então eu estou numa região tranquila, tranquila. E quem sabe as pessoas vão começar a listar um monte de outras prioridades. O que é importante para essa mudança, para estar nessa localidade? E aí, quem sabe, lá no tacho, lá no finalzinho da lista, vai aparecer. Ah, é mesmo, né? E lá, será que tem alguma igreja boa para a gente frequentar? E com isso, queridos, nós vemos que, assim como Elimeleque, nós encaixamos a devoção no nosso tempo livre. No nosso tempo livre. Eu escutei de um pastor, ele dizendo que ele teve algumas pessoas da igreja que foram lá estudar fora, morar fora. E ele conhecia, ele lembrou que tinha um pastor amigo dele que morava naquele país. E aí ele falou: puxa, já sei. O jovem pedindo: pastor, tem uma igreja boa que eu posso frequentar aqui nesse local que eu estou? E aí ele ligou para esse amigo, mandou uma mensagem para esse amigo e falou: amigo, um membro aqui da igreja, ele está morando nesse país, você consegue ajudá-lo a encontrar uma igreja boa? E o que ele escutou daquele amigo que morava lá naquele país é: peraí, você não orientou essa sua ovelha, esse seu membro, antes de sair do país, primeiro procurar se tinha uma igreja boa? E ele disse que ele ficou com muita vergonha por conta disso. E normalmente é assim que a gente vive a vida de devoção. A gente vai e depois as coisas se ajeitam. E quem sabe se ajeitam. Ah, eu vou para lá, depois eu procuro a igreja. E aí eu conheci já de pessoas que vão para uma região e que estão lá 10 anos e falam: ainda não encontrei a igreja. Ah, eu estou indo lá, mas não é igual. Eu estou indo lá, mas não é igual. Então, peraí, será que a gente pesa isso na balança? Porque é muito fácil olhar para Elimeleque e falar: que absurdo, Elimeleque, que você fez. Mas quando a gente não tem o nosso coração também aberto e colocando, estabelecendo a vida cultica, uma igreja boa e saudável como prioridade, a gente simplesmente vai e que a vida se adapte dentro da nossa realidade. Queridos, Moab, sábado lá era só um dia no calendário, tá? E a gente sabe como que os judeus, eles tinham a importância do sábado. Páscoa, festa dos tabernáculos, sacrifícios a Deus, lá não tinha nada disso, não. O Deus de lá era um falso Deus. E tem muito homem que, por não ser o sacerdote dentro da sua casa, coloca a sua família em situação semelhante. Muito homem que, por não ser o sacerdote dentro da sua própria casa, ele coloca a sua família em uma situação semelhante. É um homem frouxo, é um homem bunda mole, para poder, desculpe a palavra, mas que ele não cuida, não tem essa prioridade, essa responsabilidade de ser um sacerdote da sua casa, de cuidar da sua família, de tomar uma decisão levando em conta a vida espiritual da sua família. Tem muita mulher que, por não ser sábia, não tem uma casa edificada. Falta Deus na vida, falta vida com Deus. E assim os filhos não têm referências. Não têm referências. Queridos, eu lamento muitas vezes que eu vejo uma família que buscou tanto a Deus em oração porque queriam ter um filho, por exemplo. Aí o filho que seria uma bênção, a partir do momento que tiveram, abandonaram a vida cútica. Abandonaram. Ou uma moça, um rapaz, que oraram muito porque eles queriam se casar. Que bênção, se casaram, eles estão vivendo a realização de uma oração, mas o que, que acontece? Eles viram as costas para a igreja e o seio comunitário, vivendo como desigrejados e fazendo com que os filhos e a família não tenham referências e nem influência comunitária. E é esse o caso de Elimeleque. Que é muito fácil olhar e condenar, mas muitas vezes está tão pertinho de nós e não enxergamos. No texto de Rute, as pessoas já estavam morando na terra prometida. Aqui o local que eles habitavam, Belém, sabe o que era Belém? A terra prometida, é lá que eles estavam. Mas elas haviam se esquecido de quem havia levado eles até lá. De quem? A terra que manava leite e mel, que havia fartura, abundância, cheia de comida, pois bem, era lá mesmo que eles se encontravam, mas havia uma grande escassez, e na casa do pão não havia mais pão. E por conta disso, eles abandonaram aquela terra que Deus havia dado para eles, a terra prometida. Mas estamos falando da terra prometida aos antepassados desses que haviam conquistado com muito sangue, com muito suor, com muitas lágrimas. Se tratava da terra que o próprio Deus havia dado milagrosamente para os pais deles, para que eles, a descendência, pudessem ter uma identidade que estaria conectada com aquela terra, com aquele lugar. O povo antes vivia andando de um lado para o outro, saíram do deserto, estavam vagando sem rumo. E Deus deu uma terra para eles, aqui é o local de vocês, aqui vocês vão consolidar uma identidade, aqui vocês vão servir a Deus, aqui vocês vão estar ligados um com o outro, aqui vocês serão o meu povo. Mas eles não estão simplesmente saindo por conta de uma crise, eles estão abandonando a sua identidade. E é isso que o texto vai dizer para a gente nas entrelinhas. É uma família que começou a sentir o desconforto da escassez e foi atrás da abundância. Elimeleque, ele está dizendo assim: olha, para mim é melhor ter abundância do que estar nessa tal de terra prometida. Para mim é melhor ter as coisas do que viver aqui nesse lugar que Deus nos deu. E talvez você não saiba qual o significado do nome Elimeleque, mas ele certamente sabia, porque os judeus, o povo de outrora, eles tinham uma identidade com o nome era muito importante para eles. O nome não era simplesmente pela pronúncia. Ah, se vai dar um apelidinho, se é o nome da moda. Não era isso. Eles estavam muito mais preocupados com o significado do nome. E o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Mas ele não age de acordo com a sua identidade. Quem está reinando e governando sobre a sua vida e da sua família é ele mesmo. E nós também nem sempre agimos de acordo com a nossa identidade, de maneira digna em relação a quem dizemos ser. Porque nós somos cristãos do Cristo. Será que temos agido como tal no meio da sociedade e junto da nossa família? Cristãos do Cristo. E, queridos, nós não temos registros de um êxodo massivo acontecendo nesse período, onde muitas famílias abandonaram Belém e foram para Moabe. Não é isso que está acontecendo aqui. Pelo que nós sabemos, é apenas essa família que fez isso. E será que essa família, ela, antes de partir e tomar a sua decisão, porque eu fico pensando, será que a fome afetou todo Israel? Que não sabemos. No período bíblico, muitas vezes quando eles vão falar a terra, eles estão falando dentro daquilo que é o conhecimento deles da época. Então, às vezes a fome estava lá, não sei, naquela tribo específica, naquele local específico. Será que antes de partir para uma terra estranha, primeiro eles procuraram as outras tribos e falou: ei, nós somos irmãos, nós pertencemos às tribos de Deus, nós estamos sem comida, vocês podem nos ajudar? Eu tenho comigo que não, nada disso aconteceu, eles simplesmente tomam a decisão e eles vão, alheios das outras tribos, sem querer levar em consideração aquilo que estava acontecendo, eles partem para poder buscar aquilo que era melhor para eles, no entendimento deles, numa terra estrangeira. E muitas vezes pessoas em crises também fazem a mesma coisa. Hã? Como assim? Sim. Quando buscam ajuda longe do seio comunitário. Quando confiam, por exemplo, mais no gerente do banco, que fala que está com uma taxa maravilhosa e que é vantajoso você pegar aquele empréstimo, antecipar aquele dinheiro e dividir em X parcelas, que assim você vai resolver o seu problema, sem antes você buscar orientação no seio comunitário com irmãos. Quando essas pessoas confiam mais no conselho daquele amigo lá do trabalho que não serve a Deus, ao invés de buscar uma orientação no seio comunitário. E em muitos momentos nós agimos assim como Elimeleque. Belém era conhecido por ser grande celeiro de Israel, onde produzia uvas, tinha as oliveiras produzindo azeitonas e azeite. Tinha trigo, tinha muitas coisas, mas acabou. E isso era assustador. O que te assusta no tempo presente? O que te assusta na sua crise? Tem muitas coisas que nos assustam como grupo, como família. Mas tem coisas que nos assustam como indivíduos. Coisas que nos assustam a tal ponto de acharmos que Deus não está mais cuidando de nós. E aí então abraçamos o problema querendo resolver do nosso próprio jeito. E isso pode ser no trabalho, uma situação familiar, algo no casamento, na forma como seus pais vivem, enfim. Ficamos inquietos quando vemos um problema se arrastar ou até se agravar sem solução. E aí buscamos soluções rápidas para resolver o nosso problema. E no geral, quando a gente tem esse tipo de atitude, esse tipo de postura, o que a gente vê é como consequência essas crises se agravarem ainda mais. Porque a gente não está buscando em Deus, a gente está querendo resolver do nosso jeito. Quantas pessoas não comprometeram suas famílias por se arriscarem em loucuras? Já conheci histórias de pessoas que pegaram todos os seus rendimentos, até mesmo a rescisão de um trabalho, de um emprego. E vão lá, pegam todo aquele dinheiro para poder fazer aquilo que deu na telha, sabe? Pô, eu vi uma situação milagrosa, está todo mundo falando de criptomoedas. Aí eu pego todo o rendimento familiar, eu pego tudo aquilo, a rescisão de um trabalho, e aí eu vou aplicar numa criptomoedas, num investimento de risco. E aí, dentro de pouco tempo, aquela agência, aquele intermediário some. E a gente percebe que perdemos tudo e comprometemos a nossa família. Procuramos algo milagroso. Deus não está respondendo, eu vou dar o meu jeito. A poupança está rendendo pouco, um CDI está rendendo pouco. Esse aqui está dizendo que rende 4 vezes mais, 10 vezes mais. E aí eu vejo lá um anúncio, uma coisa, e eu entro numa parada como essa, e quando vou ver, eu coloco toda a minha família em risco, e eles vão sofrer por conta disso. Outros que sem nenhum planejamento comprometem toda a sua família por querer viver a sua própria sorte. Puxa, talvez fosse melhor não ter casado, né? Não ter filhos, ficar sozinho, e assim você poderia fazer da sua vida o que você bem entende. Mas a partir do momento que você tem uma família, que você tem filhos, você não pode mais agir só por você. E você precisa agir levando em consideração todos eles também. Todos eles. Amados, se somos parte do povo de Deus, eu preciso te lembrar que nós estamos dentro do pacto de Deus. E que Deus tem promessas pactuais para todos aqueles que fazem parte do seu povo. Você não precisa tomar as rédeas da vida e querer viver por você mesmo. Você não precisa lutar pelos seus próprios caminhos. Deus vai cuidar de ti. Deus cuida de nós. Mas para isso, confie em Deus. Ande nele, viva nele, porque é nele que o nosso amanhã está seguro. Não queira resolver a sua vida milagrosamente, sozinho, do seu próprio jeito, confie em Deus. Elimeleque, ele não queria abandonar o seu povo. O que ele colocou na cabeça é que era temporário. Quando você vai pegar o texto, se você pegar o original, as palavras, não está querendo dizer, então, Elimeleque falou, não, eu estou abrindo mão dessa localidade, desse povo, não volto lá nunca mais. Não é isso que está acontecendo. Na cabeça dele, ele está estabelecendo uma condição temporária. Tipo assim, quando as coisas melhorarem, a gente volta. Nós fazemos planos e planos se arrastam. E se não tomarmos cuidado, nós acabamos virando escravos dos nossos planos. Escravos dos nossos planos. Acontece que Moab era uma terra pagã. Eles tinham comida lá. Sim, e o povo de Deus não tinha, e talvez alguns vão olhar para isso como um desfavor, peraí, como assim? Povo de Deus, sem comida, pagãos, com comida, desfavor, e não, isso só nos mostra um Deus que ele é cuidadoso e que cuida de todos, de toda a humanidade, mas no caso desses que são pagãos e não vivem para Deus, é simplesmente para condenação. Porque eles aceitam a benesse que vem das mãos de Deus, mas eles rejeitam as mãos daquele que abençoa. E isso servirá apenas para a condenação deles naquele dia. A Bíblia diz que a chuva vem sobre os justos e injustos. Sobre todos. Sobre todos. No caso do povo de Israel, eles habitavam no lugar que Deus havia lhes entregado. E o que eles precisavam fazer? Era clamar a Deus em arrependimento para que Deus fizesse voltar a ter alimento. Querido, se está difícil as coisas na sua família, no seu casamento, na sua paternidade, no seu serviço, sabe aquele serviço que você agradeceu a Deus, dizendo assim, obrigado, irmão, vocês oraram por mim, Deus abriu uma porta para mim. Aí dentro de pouco tempo aquele serviço já virou um peso, um fardo. Nossa, foi o inimigo que abriu essa porta para mim. Né? É terrível tudo o que acontece lá. Aquelas pessoas não são de Deus. Né? Querido, a solução não é fugir, mas é buscar a Deus e se quebrantar diante dele, porque é ele que governa as nossas vidas. Não deixe para trás a sua família. Não deixe para trás a sua paternidade. Não deixe para trás o seu cônjuge. Não deixe para trás o seu trabalho. Elimeleque estava preocupado que seus filhos tivessem comida. E com isso ele coloca ambos em uma situação muito complicada. Porque sabe o que não tinha lá em Moab? Mulheres israelitas. Não tinha lá em Moab. E lá em Deuteronômio 7:3, lá tem ordens específicas para eles, para que não se casassem com mulheres de fora de Israel. Mas é justamente o que eles fazem, porque o texto vai dizer que eles habitaram lá por volta de 10 anos. Não sabemos a idade que eles foram, não sabemos como tudo isso se deu, mas em 10 anos muita coisa acontece, não é verdade? Talvez em 10 anos é a história do seu casamento, alguma coisa que aconteceu. Em 10 anos, muita coisa acontece. Muita coisa mesmo. E nesses 10 anos, esse período que eles estiveram lá, o que aconteceu? Eles perderam o papai. Elimeleque morreu. E Elimeleque ele foi lá só para passar um tempo. Mas olha só que contradição da vida. Foi lá mesmo que ele ficou. Ele fez um plano e um plano se arrastou. Eu estou indo para uma terra em busca de pão. Pois é, vou perder minha vida lá. É lá que eu vou morrer. E agora, sem o papai, o filho mais velho vai liderar e assumir o controle da família. E aí, o que esse filho poderia ter feito? Mamãe, irmão, papai errou em nos trazer para cá. Vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para a nossa terra. Vamos voltar para a terra prometida. Mas não. Ele já aprendeu do papai que é assim que tinha que ser. Quando a vida vai fácil, é fácil ficar longe do Senhor. Quando a vida vai fácil, é fácil ficar longe do Senhor. Quando a gente decide ir para longe do Senhor, isso sempre começa com pequenas coisas. Não são grandes coisas que nos afastam da presença do Senhor, de uma vida cultica, de uma vida comunitária. São pequenas concessões provisórias e a gente nunca vai achar que isso vai custar muito a longo prazo. Nossos caminhos pecaminosos, temporários, logo viram situações permanentes. Logo a gente está tão longe, mas tão longe que a gente nem vê mais o caminho de volta. Aquele tempinho que você deixa de ir para a igreja aos domingos para estudar para um concurso. Que você está tão cansado da semana toda que foi puxada e aí você fala, quer saber? Eu vou ficar em casa, eu vou descansar. Que você estabeleceu para estar fazendo trabalhos, para você estar fazendo leituras atrasadas, pois é. Mas o que tem que perder sempre é a igreja. É a igreja que a gente abre mão. Por quê? Porque a gente não abre mão do tempo que nós gastamos nas redes sociais. A gente não abre mão de ver o jogo do nosso time do coração. A gente não abre mão de ver aquele episódio da série que nós estamos lá tentando maratonar. A gente não abre mão de nada disso. O que a gente vai abrir mão? A gente abre mão da igreja, do convívio com os irmãos. Por quê? Porque a gente estabelece que isso não é prioridade nesse tempo. E assim, quando você se dá conta, passaram 6 meses, 1 ano, e você se torna um evangélico não praticante. Que já sabe tudo de igreja, que já conhece tudo de Bíblia, mas não vive. E se tem esposa e filhos, muito provavelmente, eles já vão estar todos no mesmo barco. Por quê? Referência. A gente parece com quem a gente está mais perto. A gente parece com quem a gente está mais perto. Não é à toa que lá no Salmo 1 vai dizer para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque senão daqui a pouco a gente é um igual. É por isso que a gente tem que congregar. É por isso que a gente tem que estar com pessoas que compartilham dos mesmos valores que nós. É por isso. Ah, mas espera aí, eu vou viver então uma pessoa bitolada só dentro da igreja? Não, você vai conviver com as pessoas, só que você tem que conviver consciente de quem você é, que você está em missão. Você vai em missão. Você não pode abaixar a guarda nesse tempo. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser sal e luz. Porque se a gente vai abraçando essas coisas, essas pequenas coisas que nos afastam de maneira definitiva e que daqui a pouco a gente não sabe mais o caminho de volta. Aí se trata de um Elimeleque que se afastou e afastou a sua família do sagrado. E o terceiro e último ponto, e esse mais menor, é o resultado. Por fim, morre também os filhos de Noemi. Se já não tivesse fácil a situação, foi Noemi e os dois filhos, morreu Elimeleque, ficaram os filhos se casaram, sim, tiveram as suas esposas, Orfa e Ruth, morreram os filhos, Malon e Quilion, e resta apenas dessa família as mulheres, Noemi com as suas noras, Orfa e Ruth. Vamos ler a partir do versículo 6 agora. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com vocês, com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que se casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em voz alta. A Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Queridos, para encerrar, será que elas tinham consciência desse preço ao partirem atrás de pão longe da casa do pão? O preço foi altíssimo. Até quanto você está disposto a pagar para viver do seu próprio jeito e não segundo a vontade de Deus para a sua vida? Noemi volta, porque ela fica sabendo de alguma forma que a fome acabou. No fim do capítulo 1, nós temos somente Noemi e Ruth. Saíram quatro, voltaram duas. E uma era estrangeira. E é nesse episódio que nós vemos uma das falas mais inspiradoras que as pessoas utilizam em casamentos E ali está falando de uma nora para sua sogra. E você aí reclamando da sua, hein? Né? Aonde você quer, onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você pousar, ali pousarei. O seu povo é meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. De fato, de tudo de ruim que vivenciaram lá em Moabe, a única coisa boa foi Ruth. O nome Ruth significa refrigério. A lealdade de Ruth. A Ruth estrangeira que quer desbravar a terra prometida na companhia da sua sogra, em devoção ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, vocês estão onde querem, onde o Senhor tem preparado para vocês estarem. É muito melhor estarmos onde o Senhor tem preparado para estarmos. Porque onde queremos, normalmente, nos coloca a serviço da nossa carne. Em Gálatas vai dizer que a carne milita contra o Espírito. Mas muitas vezes a gente vive uma vida de devoção à nossa carne. Noemi, o nome dela significa meu prazer. Mas não é nada disso que ela diz sobre o seu retorno. Quando chamam ela de Noemi, lembra que eu falei do significado dos nomes? Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Mara significa amarga. Amarga, amargura, porque Deus deu muita amargura para ela, ela saiu plena e voltou vazia. As suas crises têm te levado a ter prazer em Deus ou têm feito de você alguém mais amargo? E tem gente que passa por luta e fica cada vez mais amargo. Qual é o seu prazer na vida? Será que é Deus? Ou você nem pensou nisso quando eu perguntei? No dia que a nossa fome de Deus for maior do que a fome por comida, dinheiro, fama, reconhecimento, então nós poderemos experimentar as maravilhas do nosso Criador na nossa vida e na vida da nossa família. Essa história continua. Aguardemos pelo próximo capítulo. E nesse, o que nós temos que fazer é enxergar os desdobramentos da nossa vida hoje. Enxergar o Cristo que nos resgatou, pagando o altíssimo preço pelos nossos pecados. Porque esse é o teor, dando um pequeno spoiler na história de Ruth. Qual é a saga da sua família?